Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 30. Tal era aquele casal de políticos. Um filho, se eles tivessem um filho varão, podia ser a fusão das suas qualidades opostas, e talvez um homem de Estado. Mas o céu negou-lhes essa colação dinástica. Tinha uma filha única que era tudo o contrário deles. Nem a paixão de Dona Claudia, nem o aspecto governamental de Baptista distinguia a alma ou a figura da jovem Flora. Quem a conhecesse por esses dias poderia compará-la a um vaso quebradiço ou afo de uma só manhã, e teria matéria para uma doce elegia. Já então possuía os olhos grandes e claros, menos sabedores, mas dotados de um mover particular, que não era o espalhado da mãe, nem o apagado pai, antes mavioso e pensativo, tão cheio de graça que faria o avéu a cara de um avarento. Põe-lhe o nariz aquilino, rasga-lhe a boca meio risonha, formando tudo um rosto comprido, alisa-lhe os cabelos ruivos e aí tens a moça Flora. Nasceu em agosto de 1871. A mãe, que datava por ministérios, nunca negou a idade da filha. A Flora nasceu no Ministério Rio Branco, e foi sempre que tão fácil de aprender que já no Ministério Sinibusa ebia ler e escrever correntemente. Era retraída e modesta, avessa a festas públicas, e dificilmente consentiu em aprender a dançar. Gostava de música, e mais do piano que do canto. Ao piano, entregue a si mesma, era capaz de não comer um dia inteiro. Aí o seu tanto de exagerado, mas a hiperbole é deste mundo, e as orelhas da gente andam já tão entupidas que só a força de muitas noreturicas se pode mimir por elas um sopro de verdade. Até aqui nada é que extraordinariamente distinga esta moça das outras, suas contemporâneas, desde que a modestia vai com a graça, e em certa idade é tão natural o devaneio que como a travessura. Flora, aos 15 anos, dava-lhe para se mer consigo. Aires, que a conheceu por esse tempo, em casa de natividade, acreditava que a moça viria a ser uma inexplicável. A como diz, inquiriu a mãe. Verdadeiramente, não digo nada, em Mendor. Se me permite dizer alguma coisa, direi que moça resume as mais raras prendas de sua mãe. Mas eu não sou inexplicável, replicou Dona Claudia sorrindo. Ao contrário, minha senhora, tudo está, porém, na definição que dermos a esta palavra. Talvez não haja nenhuma certa. Suponhamos uma criatura para quem não exista perfeição na Terra, e julgue que a mais bela alma não passa de um ponto de vista. Se tudo muda com o ponto de vista, a perfeição. A perfeição é copas, insinuou Santos. Era um convite ao Voltarete. Eris não teve ânimo de aceitar. Tão inquieta lhe pareceu Flora com os olivos, curiosos furiosos de saber que ela era ou viria a ser inexplicável. Além disso, preferia a conversação das mulheres. É dele esta frase do memorial, na mulher, o sexo corrige a banalidade, no homem agrava. Não foi preciso aceitar nem recusar o convite de Santos, chegaram dois habituados do jogo, e com eles Baptista, que estava na saleta próxima, Santos foi ao recreio de todas as noites. Um daqueles era o velho Placido, doutor em espiritismo. O segundo era um corretor da praça, chamado Lopes, que amava as cartas pelas cartas e sentia menos de um dinheiro que partidas. Lá se foram ao Voltarete, enquanto Aires ficava no salão, a ouvir a um canto as damas, sem que os olhos de Flora se despegassem dele.